Professora Marlise Matos, nas últimas colunas nós falamos sobre políticas públicas para as mulheres, mas por que é preciso ter políticas públicas para as mulheres no Brasil?
Bom, Soraya, simplesmente porque as mulheres não estão, mesmo no alvorecer do século XXI, em condições de direitos de cidadania compatíveis ou em igualdade com os homens. Existem ainda inúmeras formas de opressão, de discriminação, quando não de experiência própria da violência real, né, física, além de emocional e psicológica, em quase todos os campos de atuação que as mulheres se arvoraram a enveredar, né. E é muito curioso, as pessoas não se incomodam tanto com isso, né. A verdade é que a gente tem uma opressão histórica, uma opressão cotidiana, que continua sendo repetida e tem uma ausência de indignação pública.
E nesse cenário, professora Marlise, os programas federais Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, eles contribuíram para a autonomia das mulheres?
Parcialmente sim, né, Soraya, em que medida? É uma experiência de programa muito bem sucedida, uma prática de se tentar de maneira muito efetiva impedir que as próximas gerações continuem pobres. O Bolsa consegue interromper a transmissão dessa pobreza para as próximas gerações e faz isso, né, usando do trabalho, do esforço, da dedicação das mulheres, porque 93% das pessoas que são titulares do programa Bolsa Família no Brasil são mulheres. Isso foi feito de maneira intencional, porque se percebe que as mulheres, né, até por conta dessa relação que elas têm com o mundo privado, elas de fato cuidam mais do espaço doméstico, portanto do orçamento da família. Então esse dinheiro, ainda que pequena quantidade de dinheiro, enfim, ajuda, né, complementa, né, e consegue eliminar a condição de miséria no sentido de não passar fome, mas por outro lado, acaba reforçando esse papel familiar doméstico das mulheres, ao invés de fortalecer, né, como uma porta de saída, não só para as próximas gerações, mas para essas próprias mulheres que estão vivendo hoje a experiência da pobreza, fazer com que elas possam entrar no mundo do trabalho. Hoje o grande desafio do Bolsa Família é olhar para o processo de autonomização da mulher beneficiária, não só seus filhos e de suas filhas. Um argumento que tem sido muito trazido à pública, as mulheres teriam mais filhos para poder ter mais rendimentos do Bolsa Família, isso é uma falácia, é uma grande mentira. E eu destacaria aqui a queda brutal da taxa de fecundidade das mulheres brasileiras. Nos anos 60, a gente tinha uma taxa em média de 6,3 filhos por mulher no Brasil. Essa taxa hoje, né, e esse dado é de 2005, e ele ainda está caindo no Brasil, assim, ele está em torno de 2,1, né, há projeções de que a gente vai chegar, né, agora, por exemplo, esse ano 2015, em algo em torno de menos de 1,8 filhos, né, e essa revolução silenciosa são as mulheres fazendo por conta próprias, né, por conta delas, porque elas têm pouquíssimo acesso a políticas de natalidade, políticas de discussão de planejamento familiar, sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos.
O que isso tem a ver, então, com as políticas educacionais para as mulheres e em que direção deveriam ocorrer mais avanços, seja em termos de educação, seja em termos de inserção no mercado de trabalho?
As mulheres entram para o mercado de trabalho a partir do processo de escolarização formal ou pela qualificação e a capacitação dentro da lógica do processo de escolarização. Então, educação e mercado de trabalho têm relações intrínsecas, são almas siamesas aí, né? E a gente sabe que as mulheres romperam essa fronteira pública indo para o processo de escolarização e hoje em todos os níveis, em todos, desde o nível fundamental até a pós-graduação, as mulheres têm níveis de escolaridade mais alto que os homens. Só que tem dois fenômenos que eu queria marcar aqui, que eu acho que são muito importantes, que a gente não pode perder do cenário. Elas vão para os bancos escolares e vão, inclusive, para as universidades, mas não vão para todas as profissões. Soraya, existe ainda uma segregação ocupacional e profissional das mulheres. Elas vão se inserir nas profissões que são, hoje, inclusive, já muito feminizadas. A pedagogia, a fisioterapia, né, a psicologia. Ciências humanas, em geral, absorvem muito mais as mulheres e a gente sabe que esses campos são quase sempre menos remunerados do que esses campos mais duros das próprias ciências. Então, acho que a gente precisa repensar isso, porque a gente está desperdiçando talentos. E, para variar, né, infelizmente, além da segregação ocupacional, que é um fenômeno grave, a gente ainda tem que conviver com a discriminação salarial. Não é? Na média, as mulheres, independente do campo que estão inseridas, continuam recebendo menos do que os homens. E mais grave ainda, as mulheres negras, né? Porque essas estão nessa pirâmide na condição ainda mais mais fragilizada e mais vulnerável. E o modelo, né, que, de desenvolvimento sustentável, ele tem que incluir as mulheres, incluir de maneira crítica, autônoma, né, revertendo esses quadros de discriminação e de opressão que a gente falava lá no começo, né. E aí eu queria sinalizar um ponto que eu acho importante, a gente pensar quão é importante também, nesse contexto das opressões, a gente ter mulheres nos espaços de poder, especialmente aquelas dentro do parlamento, porque é lá que a gente vai ver essas políticas públicas sendo construídas, concebidas, implementadas e monitoradas, né?
Que tal a gente falar do acesso à política na coluna da semana que vem?
É, eu acho uma excelente ideia, porque essa condição de subrepresentação acaba deixando um débito da democracia brasileira para com as mulheres, né? A gente tem feito o exercício de uma democracia que praticamente tem se dado na ausência das mulheres, Soraya. Então será um prazer, acho que uma boa oportunidade também de debate, né?
Professora Marlys Matos, então até a próxima quinta-feira, quando a gente vai falar do acesso das mulheres à política.
Combinadíssimo. E a gente semana que vem retorna aqui discutindo aí a participação política das mulheres.